No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
PF afirma que donos de garimpos em interior do Amazonas são de outros estados. Emissões de metano no Brasil sobem 6% em 4 anos. O FOPA promove evento Pré-COP30 em Santarém e programa antitabagismo é intensificado no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícias com informações de Santarém, porque o Ministério Público Federal e a Eletronorte firmaram acordo para avaliar e reparar danos socioambientais de hidrelétrica. O inquérito do MPF apontou que medidas adotadas desde a inauguração da usina de Curuaúna foram ineficazes ou insuficientes. As informações com Joelma Viana.
O Ministério Público Federal e a empresa Eletrobras Eletronorte assinaram no último dia 25 um termo de compromisso socioambiental com o objetivo de viabilizar a realização de estudo voltado à avaliação dos impactos causados pelos povos indígenas e demais comunidades tradicionais pela operação da usina hidrelétrica de Curuaúna, localizada em Santarém, no Pará. Essa avaliação também deve permitir a construção de medidas que promovam a reparação e a redução dos danos históricos sofridos pelas comunidades impactadas. O acordo é um desdobramento de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal em 2023. A investigação foi iniciada para apurar os impactos socioambientais na terra indígena Munduruku e Apiacá, do Planalto Santareno, e em comunidades ribeirinhas e extrativistas, decorrentes da expansão da produção energética na usina. Foi instalada uma quarta turbina sem a devida consulta prévia, livre e informada aos povos e comunidades potencialmente afetados. No decorrer do procedimento, o Ministério Público Federal constatou que os problemas são mais antigos e profundos. Desde a inauguração da usina em 1977, os estudos e medidas para a reparação dos danos sociais e ambientais foram considerados ineficazes ou insuficientes. Essa conclusão foi reforçada pelos resultados de uma escuta pública realizada pelo Ministério Público Federal em outubro de 2024. O acordo estabelece punições para o caso de descumprimento. A Eletrobras Eletronorte estará sujeita a multa diária de R$5.000 em caso de descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos e a multa de R$50.000 para cada ato de descumprimento das obrigações pactuadas. Os valores arrecadados serão revertidos ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. O documento ressalta que o pagamento das multas não exime a empresa de cumprir as obrigações assumidas. Ao Ministério Público Federal, representado pelo Procurador da República, Vitor Vieira Alves, fica assegurado o direito de fiscalizar a qualquer tempo o cumprimento integral do acordo. Com informações do Ministério Público Federal do Pará, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, está promovendo o evento denominado Pré-COP30. A programação que iniciou nesta quinta-feira tem como principal objetivo garantir que atores locais tenham voz ativa nas discussões sobre mudanças climáticas. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Palestras, relatos de experiências, plenárias e painéis que discutem as mudanças climáticas na Amazônia fazem parte do evento da Pré-COP30 da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, que iniciou na manhã desta quinta-feira em Santarém. A programação, que tem como tema Universidades pela Sociobiodiversidade e Movimentos da Amazônia para o Mundo, reúne representantes da comunidade acadêmica, movimentos sociais, instituições de ensino, além de autoridades políticas. A articulação do evento iniciou ainda em março para elaborar ações que pudessem atender vários setores que estão sendo impactados pelas mudanças climáticas. No final da programação, será elaborada uma carta com propostas, reivindicações e soluções a serem apresentadas na conferência em novembro, como explica Ana Carla Gomes, coordenadora do evento Pré-COP30 da UFOPA.
Então, nós estamos vindo conversando dentro da comissão desde março as ações que é possível fazer. E dentro dessas ações do nosso evento, que vai ser, foi pensado para fazer, para atender vários setores e aqueles que são de fato impactados pelas mudanças climáticas. Então, agora agora nós vamos fazer a mesa de abertura com autoridades, representantes da sociedade civil e cientistas. Também teremos uma plenária aberta amanhã de manhã. Nesta plenária será elaborada propostas, nossas reivindicações, nossas soluções para formar uma carta representando a nossa região do Oeste do Pará para ser enviada para a COP.
A palestra de abertura teve como temática os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, e a Agenda 2030 no contexto da COP30. Tiago Galvão, coordenador executivo da Comissão Nacional da ODS da Secretaria-Geral da Presidência da República, relata a importância da integração dessa temática com as universidades.
A gente veio acompanhar, então, esse diálogo pré-COP30, né, uma iniciativa aqui da nossa UFOPA, e é uma grande alegria a gente poder estar aqui, podendo contribuir, né, um pouco do trabalho que a nossa comissão nacional para os ODS está fazendo na agenda do desenvolvimento sustentável. Ela foi uma comissão que foi recriada em 2023 justamente com essa missão de juntar governo e sociedade para discutir e dialogar sobre as principais pautas do desenvolvimento sustentável.
Para Miriane Coelho, presidente da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX, é muito importante que os territórios quilombolas participem desses espaços e debates. Por isso, parabeniza a universidade pelo evento.
A gente que vive na floresta, que é um povo tradicional, que é quilombola, está dentro desse contexto, né? Uma vez que essa pré-COP, ela perpassa pelas comunidades, pelos territórios quilombola indígenas. E na nossa região, a gente precisa fazer esse debate antes, assim, parabenizar a UFOPA por ter chamado, né, não só o campo acadêmico, mas toda a sociedade santarena e os povos, para que a gente pudesse estar hoje debatendo, trazendo informações dos territórios, dessa vivência climática que nós estamos vivenciando hoje.
Simultaneamente às discussões, está sendo realizada uma programação cultural no palco Encontro das Águas. Jefferson Dantas, membro da comissão organizadora, relata sobre essas apresentações artísticas culturais.
Para além das programações científicas, das discussões que irão acontecer no auditório, né, pensamos também em montar uma parte paralela para seguir concomitantemente, né, o evento, que é um palco onde serão apresentadas várias atrações culturais, dança, música, teatro, palhaçaria, contação de histórias, declamação de poesias. E nesses momentos de fala, né, iremos provocar reflexões sobre a importância da cultura estar presente nesses momentos, nesses espaços de discussões sobre mudanças climáticas. Né?
A COP30, que será realizada no mês de novembro em Belém, representa uma oportunidade única para colocar as populações amazônicas no centro das discussões, pois são elas as principais responsáveis pela proteção da floresta e das águas, que são essenciais para a manutenção do ecossistema que sustenta a vida no planeta. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Donos de garimpo em interior do Amazonas são do Piauí, Mato Grosso, Rondônia e Pará, segundo a Polícia Federal. Bruno Elander tem as informações.
Indivíduos do Piauí, Mato Grosso, Rondônia e Pará alugavam estruturas de garimpo ilegal na área chamada de Filão do Abacaxi, na região sul do município de Maués, no Amazonas, e foram presos pela Polícia Federal nesta quinta-feira durante a Operação Barões do Filão. Segundo a PF, essa é uma das áreas de exploração ilegal de minérios mais rentáveis da América Latina. De acordo com as apurações, o garimpo tinha um proprietário que administrava a região e arrendava poços de mineração a terceiros. A PF identificou que cada arrendatário arregimentava trabalhadores para a extração ilegal com o uso de cianeto, que causou graves danos ambientais estimados em mais de R$74 milhões. A Operação Barões do Filão é um desdobramento das operações Mineração Obscura e Deja Vu, ambas de abril de 2024. Contudo, o delegado Vitor Mota afirma que as investigações começaram em 2023.
Essa investigação ela já iniciou desde o ano de 2023 e sempre tentando identificar qual é a organização criminosa e quem está envolvido naquela mineração ilegal daquela região. A gente conseguiu identificar os responsáveis, né, pelo garimpo, também conseguiu identificar várias das pessoas que estão envolvidas na lavagem de dinheiro, assim como também nesse crime de redução à condição análoga à escravidão. As pessoas, durante as fiscalizações realizadas na região, elas estavam realmente em situação de trabalho ali, numa situação bem degradante.
A justiça também decretou o sequestro de bens e bloqueio de ativos até o montante de R$74.110.000, correspondente à estimativa de dano ambiental. Além disso, A operação resgatou aproximadamente 50 trabalhadores em condição análoga à escravidão. Conforme o delegado Vitor Mota, a APF agora tenta coletar novas provas e identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. De acordo com a polícia, os crimes são de garimpo ilegal e correlatos, como lavagem de dinheiro e exploração de trabalhadores em condição análoga à escravidão.
A gente tem por objetivo nessa investigação, além de colher mais elementos para indiciar essas pessoas que estão sendo presas e também alvos de mandado de busca e apreensão, tentar identificar outros envolvidos, né, responsáveis por essa mineração ilegal, assim como outras pessoas também que possam estar envolvidas na parte da lavagem de dinheiro.
Ao todo, a PF cumpriu 4 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão em Itaituba e Novo Progresso, no Pará, Sinop, no Mato Grosso, Porto Velho, em Rondônia, e Regeneração, no Piauí. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Lander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, indígenas Sateré-Maué denunciam falta de políticas públicas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Emissões de metano no Brasil sobem 6% em 4 anos. A agropecuária responde por 3/4 das emissões de CH4. Rebanho bovino é o maior causador da liberação desse gás de efeito estufa pelo Brasil. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Um estudo divulgado pelo Observatório do Clima aponta que as emissões de metano brasileiras aumentaram em 6% entre 2020 e 2023, ano em que o Brasil atingiu o segundo maior nível de CH4 lançado na atmosfera, ou seja, 21,1 milhões de toneladas. De acordo com Gabriel Quintana, analista de ciência do clima do Imaflora, esse aumento está relacionado principalmente com as emissões de metano pela agropecuária, que em 2023 responderam por 76% das emissões, acompanhada pelo aumento do rebanho bovino.
Esse aumento de 6% está relacionado principalmente com o aumento das emissões de metano pela agropecuária, que em 2023 responderam por 76% das emissões totais nacionais, e ela está acompanhada pelo aumento do rebanho bovino principalmente. Foco principalmente pela via fermentação entérica, que é a principal atividade emissora da agropecuária como um todo. Seguindo a agropecuária, o segundo setor que responde por 15% das emissões é o setor de resíduos, onde os resíduos sólidos municipais se destacam aí como a principal fonte emissora de metano. Então, somente a agropecuária e resíduos respondem por praticamente 91% das emissões de metano do Brasil. O restante está dividido entre o setor de mudanças da terra e florestas, principalmente a conversão de floresta primária para o agropecuário, ou seja, o desmatamento, também gera emissão de metano na decomposição da matéria. E depois, energia associada à queima de lenha, uso de lenha para cocção principalmente, petróleo.
Em novembro de 2021, o Brasil aderiu ao compromisso global do metano, um acordo assinado durante a COP26 em Glasgow, em que mais de 150 países assumiram o compromisso de reduzir em 30% as emissões globais desse gás até 2030, em relação aos níveis de 2020. Mas assim como outros grandes emissores, não fez quase nada para implementar esse compromisso. Gabriel destaca que o estudo sugere também uma série de ações que podem ser feitas para a mitigação de metano.
Há uma série de ações que podem ser feitas, que já estão sendo feitas também, que contribuem para a mitigação de metano. Por setores, a gente tem um destaque por exemplo, no setor de mudanças da terra e floresta, a eliminação do desmatamento. Isso para a Amazônia é bem preponderante, quando considera esse setor, para as emissões de metano. Quando a gente vai para a agropecuária, a gente tem toda a agenda do Plano ABC+, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, com destaque aí para o que já está previsto pelo plano, como terminação intensiva, né, você reduzir o tempo de abate do gado e manejar os dejetos desses animais pelo uso de sistemas de tratamento de dejetos mais eficientes, como biodigestores. Fora uma outra série de ações que estão sendo propostas nesse adendo da LDC do AC, como a melhoria da dieta animal, né, fornecendo quantidade e qualidade de alimento necessário para ser mais produtivo e contribuir com essa redução no tempo de abate.
Em relação à Amazônia, Gabriel pontua que a tendência de aumento foi de 8% e que atualmente responde por 30% das emissões nacionais de metano.
Para a Amazônia, ela também segue a tendência de aumento. Entre 2020 e 2023, teve aumento de 8% e atualmente ela responde por 30% das emissões nacionais de metano. E ela também tem o setor agropecuário, respondendo aí por 81% das emissões do bioma, com destaque para gado de corte, que vem aumentando na região. Enquanto o gado de leite vem caindo, o rebanho, e pega as emissões com uma leve redução. E em seguida aparece o setor de mudanças da terra e florestas, muito focado principalmente na conversão de floresta primária para uso agropecuário, desmatamento.
Os números apurados pelo Observatório do Clima reforçam a necessidade de uma resposta rápida e coordenada para a mitigação do metano pelo Brasil. Reduzir o metano em 45% é essencial para diminuir o aquecimento global em 0,3 graus até 2040. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas Sateré-Maué denunciam falta de políticas públicas e apoio do Estado. Representações de 25 aldeias estiveram presentes na caravana de direitos humanos. Confira com Ellen Loures.
Sem políticas públicas e apoio do Estado, os povos indígenas seguem isolados e vulneráveis. A denúncia é do povo Sataré-Maué, da terra indígena Andirá Amaral, durante a caravana de direitos humanos realizada neste mês de agosto nos municípios de Maués e Barreirinha, no Amazonas. A caravana é uma iniciativa de organizações da sociedade civil que percorre diferentes comunidades do país, registrando denúncias de violações e planejando estratégias de enfrentamento. Na edição, junto ao Sataré-Maué, estiveram reunidas representações de 25 aldeias da terra indígena Andirá Amaral e 8 organizações sociais de defesa dos direitos humanos e dos povos indígenas, entre elas o Conselho Indigenista Missionário Regional Norte 1. Segundo Paulo César Moreira Santos, articulador do projeto Defendendo Vidas e Garantindo Direitos Expropriados, compreender de perto a realidade do território exige escuta atenta e articulação com instituições regionais.
Direitos Humanos, ela tem o objetivo de poder dar visibilidade às violações de direitos humanos nos territórios, né, nos lugares onde ela acontece. Então, por isso que ela é realizada em total harmonia e articulação com as entidades locais. A caravana também conseguiu levar um órgão governamental, que é a Controladoria Geral da União, né, que também fez parte dessa escuta, né, e entender o que se passa dentro do território foi muito importante para nós, né.
A Caravana de Direitos Humanos ouviu dos povos que as legislações existentes e os direitos previstos na Constituição Federal, por mais amplos que sejam, não estão sendo garantidos ao povo Sataré-Maué. Paulo César reforçou esse diagnóstico e explicou que os problemas se manifestam em diferentes dimensões.
Desde os problemas internos, que é bebida alcoólica, interferência externa, que é o problema das invasões no território, desde o isolamento político, né, que agrava o problema do isolamento geográfico. Por ser uma comunidade que está distante, por ter pouca assistência, poucos projetos políticos internos, isso acaba que vulnerabiliza muito mais o território e seus povos.
Os relatos revelam a urgência de incidências políticas que assegurem a efetivação dos direitos previstos em leis nacionais e internacionais. O caminho já foi indicado pelo próprio povo, com a elaboração da carta pública produzida ao fim dos 2 dias de relatos e debates da caravana.
Tanto na carta que foi feita, quanto no relatório, você percebe diversas denúncias, questões sérias na área da saúde, da educação, problema da água e principalmente esse problema da segurança, né?
Ellen Loures e Lígia Appel para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora seguimos para Roraima, porque está sendo realizada em Boa Vista a reunião do Conselho Nacional de Secretários de Educação. O evento segue até esta sexta-feira. Acompanhe com Lauane Gonçalves.
Nesta quinta-feira, Roraima se tornou o centro das discussões educacionais do Brasil, ao sediar pela primeira vez a terceira reunião ordinária de 2025 do CONSED, o Conselho Nacional de Secretários de Educação. O evento, que segue até esta sexta-feira, dia 29, é realizado em Boa Vista e reúne secretários estaduais de educação de todos os estados, além de autoridades, gestores municipais, estaduais e federais, e representantes dos poderes executivo e legislativo. O governador Antônio Denário destacou a importância do encontro para o fortalecimento da educação em Roraima e na região amazônica.
Estarei mostrando os dados do estado de Roraima, os números, e também recebendo informações de ações institucionais junto aos demais estados e junto ao governo federal. É com os entes federativos aliados, juntos, que a gente consegue mais resultados e benefícios para a educação do estado de Roraima e para a educação do Brasil.
A cerimônia também incluiu a apresentação do grupo de dança Parixara, da Escola Estadual Indígena Riachuelo, que fica na comunidade indígena Sucuba, em Alto Alegre, com a tradicional entrega dos cocais, um símbolo de boas-vindas dos povos indígenas de Roraima. Outro destaque foi a participação de um aluno migrante venezuelano, que emocionou os presentes com uma apresentação instrumental de saxofone. Durante esses dois dias, serão discutidos temas como educação na Amazônia legal e os desafios da educação escolar indígena em Roraima, além de pautas sobre alfabetização, programa Bolsa Família, conectividade nas escolas, Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e novas estratégias do Ministério da Educação. Entre os principais pontos da programação estão a avaliação da alfabetização, a campanha de combate ao uso de cigarros eletrônicos e os desafios da educação escolar indígena em Roraima, apresentados pelo secretário Micael Cury. Anfitrião do encontro, o secretário ressaltou que a reunião é um marco para a troca de experiências e a construção coletiva de soluções.
Às vezes os desafios que alguns outros estados estão passando é a solução que nós já achamos aqui e vice-versa. Ou seja, hoje a gente sediando o CONSED, nós temos a oportunidade de mostrar a nossa realidade, as nossas dificuldades, fazer uma força com o Conselho para que a gente consiga também fazer melhoria junto ao Ministério da Educação.
Também estão previstas apresentações da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética e da Agenda da Secretaria de Educação Básica do MEC, o Ministério da Educação, que trará debates sobre o programa PED-MEIA, conectividade nas escolas, novo Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio, plano de ações articuladas e estratégias nacionais de ensino. Para o presidente do CONSED, Zezinho Sobral, o encontro reforça o papel do Conselho na articulação de políticas públicas educacionais.
O mais importante é que hoje, aqui em Roraima, nós possamos ter uma visão mais ampliada do que está sendo feito aqui. O secretário Micael, o governador que presencia, porque é importante o governador validar politicamente a ação de educação do seu estado, como está fazendo aqui em Roraima. E a gente vai observar as questões, as particularidades, para discutir junto ao MEC. Olha, a visão de Roraima é diferente porque ela tem tal condição, nós temos uma população indígena maior, temos escolas indígenas de maior percentual. É importante que tudo isso seja enxergado pelo Ministério.
Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Município do Careiro reforça programa antitabagismo em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data reforça, além dos riscos, políticas de prevenção. Mais informações com Derleia Oliveira.
29 de agosto é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, data criada para conscientizar a população sobre os riscos do tabagismo e reforçar a importância de políticas de prevenção e tratamento. No Careiro, o programa Antitabagismo oferece atendimento gratuito e especializado para as pessoas que desejam abandonar o uso do cigarro e de outros derivados do tabaco. A assistente social Rejane Lima, responsável pelo programa no município, ressaltou que a coordenação realiza um trabalho integral de atendimento aos fumantes.
O cuidado integral no controle do tabagismo, né, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, fazendo essa roda de conversas, fazendo as atividades para o corpo e para a mente, entre outras atividades, palestra à saúde, educação permanente, e aqui a gente está aqui fazendo esse trabalho. Quem, você que é fumante, queira parar de fumar, venha fazer parte dessa nossa campanha que nós temos aqui, esse programa.
O programa promove ações educativas, consultas com diversos especialistas e oferece apoio medicamentoso para os pacientes. A unidade referência do programa é a UBS Raimundo Cavalcante, que está de portas abertas para receber os pacientes que desejam iniciar o tratamento. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.281 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, Andélia Oliveira, Bruna Elander, Daniela Pantoja, Ellen Loures e Joelma Viana. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. We'll be right back.